semana que vem, 14 milhões de famílias vão receber o Bolsa Família com aumento. O cruzamento de dados vai evitar fraudes e garantir benefício a quem realmente precisa.
Para socorrer municípios em dificuldade financeira, presidente Temer anuncia a liberação de 2 bilhões e 700 milhões de reais para prefeituras.
E Temer também recebe atletas brasileiros. Investimentos do governo garantem participação histórica nos jogos.
Investimento também em segurança. Centro de Inteligência monitora o país e trabalha em parceria com agências internacionais para evitar ataques terroristas.
Quarta-feira, 13 de julho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
A partir da próxima segunda-feira, 18 de julho, 14 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família vão receber o benefício com um reajuste de 12,5%.
O aumento já havia sido anunciado pelo governo e está previsto no orçamento.
E para garantir que quem realmente precisa possa receber o benefício, o governo vai começar a cruzar dados dos beneficiários.
O objetivo? Acabar com supostas fraudes e erros no Bolsa Família.
Recebem o benefício 14 milhões de famílias cadastradas pelo governo federal. Atualmente, o valor médio é de R$ 164,00. E, de acordo com o presidente em exercício, Michel Temer, o reajuste será, em média, de R$ 20,00.
Há mais dois anos, não se aumentava o valor do Bolsa Família e nós praticamente aumentamos em quase R$ 20,00 o valor do Bolsa Família. Nós esperamos, o governo brasileiro espera, que isto ajude você a passar esta fase do Bolsa Família. Você sabe que nós estamos trabalhando para abrir muitos empregos e, se Deus quiser, num dado momento, o Brasil terá emprego para todos.
Em reunião nesta terça-feira no Palácio do Planalto com ministros da área social, foram discutidas medidas para que o Bolsa Família seja pago a quem realmente precisa. Para evitar erros e fraudes, o governo vai cruzar dados dos beneficiários do programa, Receita Federal e outros órgãos, como explica o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.
Pela primeira vez vai se cruzar dados até da Receita Federal, se a pessoa declarou ou não declarou imposto de renda, dos funcionários municipais, estaduais, federais, que não se conseguia cruzar antes, se as pessoas têm emprego ou não têm emprego. Tudo isso vai ser cruzado, começa a ser agora montado e cruzado para separar o joio do trigo. Aqueles que realmente precisam vão continuar recebendo o programa e aqueles que não precisam serão retirados do programa.
Outra proposta discutida na área social foi a de dotar empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida com infraestrutura esportiva, como ressalta o ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani.
Agora nós vamos sentar as equipes técnicas e discutir e formatar essa ação.
Além de novas medidas para a área social, a reunião fez um balanço no setor nos últimos 60 dias. Assim como o núcleo social, o governo já criou outros para discutir setores específicos, como os núcleos de infraestrutura, economia e segurança. Reportagem Nazi Brum.
E o presidente Michel Temer anunciou hoje a liberação de 2 bilhões e 700 milhões de reais para os municípios brasileiros.
O recurso vem do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma das formas que o governo federal tem de repassar verbas para as prefeituras.
O anúncio da liberação foi feito pelo presidente em exercício, Michel Temer, em encontro com representantes da Confederação Nacional dos Municípios e outras 15 associações nesta quarta-feira. Temer disse que, apesar de ser um momento de corte nos gastos, a liberação dos recursos está sendo feita por causa da necessidade dos municípios.
Talvez a situação econômica do país não permitisse que, neste momento, viéssemos a liberar aquilo que hoje está sendo liberado. 2 bilhões e 700. Talvez a situação econômica não permitisse isso. Mas a nossa convicção, digamos, doutrinária, ideológica, em relação à necessidade dos municípios é que nos faz e nos leva a fazer esta liberação.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na reunião que o maior desafio do governo federal é retomar a atividade econômica. De acordo com Meirelles, é a volta do crescimento que vai garantir sustentabilidade nas contas de municípios, estados e da União.
Nossa prioridade número um é que a atividade econômica se recupere. Esse é o nosso desafio, para que os municípios passem a arrecadar mais e resolver as suas questões de forma definitiva. Isto é, o que é sustentável é que as arrecadações, sejam dos fundos, sejam dos municípios, seja do governo federal ou estadual, sejam todos crescentes e que possam todos, portanto, cumprir com as suas obrigações.
O presidente da Associação de Municípios do Espírito Santo, Dalton Perim, disse que é preciso revisar o modelo federativo.
Nós sabemos que hoje é uma concentração de renda muito grande na União e nós dependemos desses repasses, dessas transferências da União para a gente poder sobreviver nos municípios, principalmente município de pequeno e médio porte, que é a base da nossa confederação.
Os representantes dos municípios entregaram ao presidente em exercício um documento com reivindicações das associações, tanto relativas a recursos para equilibrar as contas municipais, como também pedindo apoio em relação aos assuntos que aguardam decisões do Congresso Nacional. Reportagem Thaíssa Dias.
E o presidente Michel Temer também defendeu a revisão do Pacto Federativo. Segundo ele, uma mudança pode trazer mais receitas para as prefeituras.
Na reta final de preparação para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, um grupo de mais de 50 atletas deu uma pausa na rotina de treinos.
Eles vieram a Brasília e foram recebidos pelo presidente em exercício, Michel Temer, além de ministros, no Palácio do Planalto.
No rosto de cada atleta presente, a satisfação de poder representar o Brasil em casa, na maior competição esportiva do mundo.
Até porque o país nunca se preparou tanto para os Jogos Olímpicos. O Bolsa Atleta, programa do Ministério do Esporte, investiu mais de R$1 bilhão nos últimos 4 anos, para que eles pudessem se dedicar exclusivamente aos treinos e competições.
Mais de 50 atletas já garantidos para representar o Brasil nas Olimpíadas foram recebidos pelo presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto. No encontro, Lara Teixeira, do Nado Sincronizado, lembrou da responsabilidade de disputar uma edição dos Jogos Olímpicos em casa, mas disse que esse também é um estímulo a mais para a competição.
Eu sou uma atleta que me motivo com os meus familiares e amigos e toda a torcida brasileira junto. Acho que vai ser muito especial essa Olimpíada para mim, por estar com um público brasileiro que é mais caloroso, que é mais vibrante.
O Comitê Olímpico Brasileiro traçou a meta de o país ficar entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas dos Jogos. De acordo com o diretor executivo do COB, Marcos Vinícius, para alcançar esse feito, o Brasil fez o maior investimento da história na preparação dos atletas.
Nós nos preparamos e montamos um plano estratégico de 2009 até aqui, junto com o Ministério do Esporte, junto com o Ministério da Defesa, que nos ajudou muito, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com as confederações, para chegar nessa meta que nós traçamos, ser top 10 nos Jogos do Rio e tornar o Brasil uma potência olímpica em casa, já que nós tivemos o direito de ter os Jogos aqui.
Um dos investimentos foi nas diversas categorias do Bolsa Atleta, programa do Ministério do Esporte, que hoje atende mais de 6.100 atletas de várias modalidades, entre elas as gêmeas do Nado Sincronizado, Bia e Branca Feres. Para elas, o incentivo do governo fez a diferença.
O Bolsa Atleta, graças a Deus, ele incentiva as pessoas a ficarem mais tempo no esporte, que hoje em dia ainda é difícil de viver do esporte no Brasil. Para os atletas que não têm patrocínio, é o que salva.
Dentro do programa Bolsa Atleta, o governo também criou a Bolsa Pódio para esportistas de alto rendimento que têm chances de medalhas nas Olimpíadas e Paralimpíadas. No total, são 243 atletas, entre eles a judoca Sara Menezes. Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012, Sara diz que o Brasil tem tudo para fazer bonito nas competições.
Tenho certeza que todos os atletas estão bem preparados, bem focados, bem determinados, cada um vai dar o seu melhor.
O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, afirmou que o Brasil se preparou como nunca para uma edição das Olimpíadas. Apenas na preparação dos atletas, o governo federal investiu mais de R$1 bilhão nos últimos 4 anos. Para o ministro, esta vai ser a melhor participação do país na história dos Jogos.
Saímos de uma delegação de 270 atletas em Londres em 2012 e teremos 460, mais de 460 400 atletas aqui no Rio de Janeiro. Portanto, nós esperamos que esse sucesso também se refletirá nas conquistas brasileiras, no número de medalhas.
O presidente Michel Temer desejou sucesso aos atletas e lembrou que os Jogos representam a confraternização entre os povos. Segundo ele, os atletas vão ser os embaixadores nacionais em um momento em que os olhos do mundo estarão voltados para o país.
Quando os senhores e as senhoras, como vocês todos, não é, puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país.
O time Brasil vai ter nos Jogos do Rio o maior número de atletas da história em uma edição dos Jogos. As modalidades com maior número de esportistas são atletismo com 66, futebol com 36 e a natação com 33 atletas. Reportagem João Pedro Neto.
E além de investir nos atletas e em toda a estrutura dos Jogos, o governo também prioriza a segurança.
Durante os Jogos, um centro de inteligência vai funcionar o tempo todo em Brasília, acompanhando tudo o que for relacionado ao evento.
Em Brasília, o Centro de Inteligência Nacional mapeia potenciais riscos durante grandes eventos, como ameaças terroristas. Nesta quarta-feira, autoridades explicaram o trabalho da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no planejamento para os Jogos, junto com a Defesa e a Segurança Pública. De acordo com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegoyen, o Brasil está preparado para o evento.
O Brasil está pronto para os Jogos Rio 2016. Nós adotamos as melhores estruturas, acumulamos as melhores práticas, tiramos as melhores lições de tudo que aconteceu até aqui. O Rio de Janeiro e o Brasil estão hoje garantidos pelas melhores técnicas, as melhores práticas, os procedimentos que têm dado certo pelo mundo inteiro.
Até o final das Olimpíadas, o Centro de Inteligência Nacional vai funcionar 24 horas por dia. E de acordo com o diretor-geral da ABIN, Wilson Treza, o Brasil evoluiu, alcançando um nível mais baixo de riscos de segurança durante grandes eventos.
O maior legado que nós teríamos, independente de inteligência, seria a criação, o surgimento na sociedade brasileira de uma cultura de segurança que permitisse alertar a todos, em todos os pontos do Brasil, para a necessidade de uma observação que nos levasse a ter essa mentalidade de segurança.
Além de Brasília, o Rio de Janeiro e as cidades sede do torneio de futebol também vão atuar na segurança dos Jogos. Reportagem Natália Mello.
E a partir da semana que vem, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, começa a fiscalização nos principais aeroportos do país para garantir o bom funcionamento durante o evento.
Até o fim das Paralimpíadas, os aeroportos do Galeão, Santos Dumont, Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Brasília, Confins, Pampulha, Salvador e Manaus vão contar com reforços para receber atletas, delegações e turistas que devem chegar ao Brasil.
O objetivo é fiscalizar e aplicar multas e suspensão a companhias que fizerem uso irregular dos horários de pouso e decolagem. As medidas foram publicadas hoje no Diário Oficial da União.
Agora, os passageiros que estarão em viagem no período dos Jogos podem conferir informações sobre direitos e deveres na internet em transportes.gov.br/aeroportos2016.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil!
Faltam 23 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 56 dias dos Jogos Paralímpicos.
A história do atleta Daniel Rodrigues, do tênis em cadeira de rodas, é a nossa inspiração de hoje.
Daniel nasceu com má formação na perna direita, que era 20 centímetros menor que a esquerda. Em 2013, decidiu amputá-la.
Segundo ele, se pudesse, teria tomado a decisão quando era criança e teria evitado todas as dores do caminho.
Enfim, ele que andava de muletas, passou a usar uma prótese e voltou para o tênis, que já praticava havia 9 anos.
Aí sim, veio a primeira medalha, a prata conquistada ao lado de Carlos Jordano no Parapan de Toronto. Agora, depois da conquista, Daniel não fala de outra coisa. Quer subir no pódio aqui no Brasil.
Eu comecei o tênis, foi em 2006, através do professor meu, história do colégio onde eu estudava. Ele me indicou E em 2009 eu passei a fazer parte da seleção brasileira. Daniel Rodrigues, sempre em busca de medalha e representando o país, quando veste a camisa, o foco tá nisso, é subir no pódio para buscar uma medalha. Nossa, é uma importância muito grande, principalmente que o Brasil vai sediar, né? Então nós como atleta assim fica todo emocionado de poder representar o Brasil. E agora, o mais importante, porque é em casa, né? Então isso é uma coisa que do coração já fica assim, pela boca, assim, de emoção. Aqui quem fala é Daniel Rodrigues, do Tênis em Cadeia de Rodas. Nas Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016, somos todo o Brasil.
Revezamento da tocha. Hoje a tocha passou por mais 4 cidades catarinenses, andou de vela e até de skate, conduzida pela tetracampeã mundial Karen Jones.
A chama olímpica passou por Massaranduba, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e por fim Joinville, onde encerrou sua passagem por Santa Catarina.
E amanhã a tocha chega a São José dos Pinhais e à capital do Paraná, Curitiba. 7:16.
Para o governo, uma das alternativas para gerar mais empregos e retomar o crescimento do país é fazer parcerias com empresas privadas e concessões em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
Por isso, foi criado o Programa de Parcerias de Investimentos.
Hoje, o secretário-executivo do programa, Moreira Franco, participou de um evento no Rio de Janeiro e deu mais detalhes de como o programa vai funcionar.
Retomar o crescimento econômico com mais produtividade e redução das despesas públicas. Essas são algumas das metas do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. Também chamado de Projeto Crescer, o foco do programa está nas concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, energia, óleo e gás. O secretário-executivo do programa, Moreira Franco, disse que o governo está fazendo estudos e não apressa para leilões e licitações. Processos que devem ser feitos com cuidado e transparência.
Nós vamos fazer da maneira mais adequada, da maneira mais correta, da maneira mais transparente, da maneira mais clara, para que efetivamente todos os participantes possam ter condições de participar, possam estar presentes, não só os brasileiros, mas os investidores estrangeiros.
Segundo Moreira Franco, além do crescimento da produtividade, da economia e dos investimentos, o objetivo também é a geração de empregos.
O objetivo não foi diminuir o custo do Brasil, nem melhorar a qualidade do serviço para a população. Isso está sendo tomado como consequência. O que nós precisamos é gerar empregos. Nós estamos com mais de 11 milhões de desempregados. As projeções nos indicam 14 milhões de desempregados nas áreas metropolitanas, basicamente. É muita gente desempregada.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, participa do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo. Além de financiador, tem funções de coordenação e de apoio técnico setorial. Para Maria Silvia Bastos, presidente do banco, é importante ter segurança jurídica e um ambiente regulatório claro e estável.
Um realismo que dê uma segurança jurídica e regulatória para os investidores, para que os investimentos de fato aconteçam e o governo possa exercer o seu papel fiscalizador a contento.
Ainda segundo o secretário-executivo Moreira Franco, é preciso que os novos processos de privatizações tenham mais concorrência de interessados, com novas regras, prazos maiores para apresentação de estudos qualificados e editais publicados também em inglês. Reportagem Carolina Becker.
Melhorar o atendimento à população e garantir que todos tenham acesso aos seus direitos.
Com esse discurso, tomou posse hoje o novo presidente do INSS, Leonardo Gadelha.
O desafio para o novo presidente, Leonardo Gadelha, é melhorar os serviços prestados pelo INSS, o que inclui administrar 50 mil funcionários diretos e indiretos em 1.700 postos de atendimento. Ele afirmou que a prioridade da nova gestão é investir em transparência, inovação e eficiência.
O cidadão que procure o INSS querendo agendar uma perícia, querendo averbar o seu tempo de trabalho, pode, por intermédio dessas ferramentas tecnológicas, abreviar muito esse processo.
Desde as últimas mudanças ministeriais em maio deste ano, o INSS está incorporado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Para o ministro Osmar Terra, mudanças na gestão da Previdência devem acontecer em um momento decisivo para o país.
O Brasil tem que se repensar e tem que se reorganizar na sua capacidade de gestão e usar bem o dinheiro público.
Somente no ano passado, o valor total dos benefícios pagos pelo INSS foi de 420 bilhões de reais. Reportagem Paola de Orte.
7h20.
Praia, campo, lugares frios ou quentes, com proporções continentais, o Brasil oferece atrações turísticas para todos os gostos.
E para estimular o investimento público e privado no lugar certo, o Ministério do Turismo faz um mapa, um instrumento de orientação para melhorar a estrutura e a promoção do turismo nestas cidades.
Gramado, cidade da Serra Gaúcha, colonizada por alemães, italianos e portugueses, é um dos principais destinos turísticos do Brasil. A cidade oferece atrativos turísticos durante todo o ano. São passeios por vinícolas, casas de chocolates, áreas verdes como o Lago Negro, onde o turista se depara com as hortênsias azuis no verão e as aleias no inverno, além de trilhas e cachoeiras. O Minimundo, réplica de construções europeias, é o destino preferido das crianças. A cidade seria também o mais importante festival de cinema do país e celebra ainda o famoso Natal de Luz. E para estimular cada vez mais o turismo como estratégia de desenvolvimento, o município recebe investimentos. Arles Klaus Penhar é dono de um hotel na cidade, setor com forte concorrência na região. Para cativar o visitante, ele procura diferenciar no atendimento.
Nosso hotel, por exemplo, é um hotel familiar, então a gente tem uma equipe muito prestativa, né? Desde a recepção até a camareira. A gente está focado muito em deixar o nosso cliente satisfeito.
Gramado é um dos 2.175 municípios que constam na versão atualizada do mapa do turismo brasileiro. O secretário nacional de estruturação do turismo, Neusvaldo Lima, destaca a importância do documento para o planejamento de ações.
Vamos ter uma ideia de onde o turismo ocorre nas suas diversas modalidades para podermos todos nós planejarmos o nosso desenvolvimento do turismo. Já é a quarta ou quinta edição do mapa do turismo brasileiro, nós vamos melhorando em qualidade.
De acordo com o novo mapa, 29% dos municípios estão nas categorias A, B e C, que recebem mais de 90% do fluxo de turistas brasileiros e 100% do fluxo internacional. Reportagem Ney Pereira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
A partir da semana que vem, 14 milhões de famílias vão receber Bolsa Família com aumento. E cruzamento de dados vai evitar fraudes e garantir benefício a quem realmente precisa.
Para socorrer municípios em dificuldade financeira, presidente Temer anuncia liberação de 2 bilhões e 700 milhões de reais para prefeituras.
E Temer também recebe atletas brasileiros. Investimentos do governo garantem participação histórica nos Jogos.
Investimento também em segurança. Centro de Inteligência monitora o país e trabalha em parceria com agências internacionais para evitar ataques terroristas.
Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.